Ex Maria natum, ex Maria virgine. Essas palavras latinas de um canto que hoje ressoa em toda a igreja nos diz: Ave, salve, ó verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria. Esse é o mistério da fé, que em cada missa nós proclamamos. Depois das palavras da instituição, o presidente da celebração se volta para toda a comunidade e diz: Eis o mistério da fé. Nós estamos celebrando, irmãos e irmãs, que em tão grande número, representando as comunidades da nossa arquidiocese, se encontram aqui na praça da nossa catedral. Saudamos de modo particular o caríssimo Dom Celso, nosso arcebispo emérito, que nos dá alegria de concelebrar conosco neste dia festivo, com tantos padres, diáconos, pessoas vindas também de outros lugares que participam conosco nesta hora. Unimos-nos também com aqueles que, através da Rádio Carismas, da Pioneira, do Portal da Misericórdia e por outros meios de comunicação, estão unidos conosco nesta celebração já habitual neste dia, nesta solenidade. Este é o verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria. Nesse ano nacional mariano, nós escutamos a voz de São João Paulo II na sua encíclica A Igreja Vive da Eucaristia, Eclésia da Eucaristia, quando ele nos diz: se quisermos redescobrir em toda a sua riqueza a relação íntima entre a Igreja e a Eucaristia, precisamos olhar para Maria. Eu repito a palavra de São João Paulo II na encíclica Eclésia da Eucaristia, A Igreja Vive da Eucaristia. Diz ele: se quisermos redescobrir em toda a sua riqueza a relação íntima entre a Igreja e a Eucaristia, precisamos olhar para Maria. Depois de termos celebrado o mês de maio, realizado o simpósio teológico mariano, apraz-nos nesta solenidade, a convite de São João Paulo II em sua encíclica, olhar para Maria para aprender com ela, apreciar esse mistério da fé. Não foi ela que disse em Caná: façam tudo o que ele lhes disser? Hoje ela está nos dizer, irmãos e irmãs, não hesiteis em confiar na palavra de meu filho, fazer isto em memória de mim. Se ele foi capaz de mudar água em vinho, também é capaz de mudar pão e vinho em seu corpo e sangue. Aprendemos que a missa, a Eucaristia, é o memorial do sacrifício da cruz. Bem junto ao altar, nós temos a cruz. Sempre este símbolo está próximo do lugar onde nós celebramos o memorial da morte e ressurreição do Senhor. Porque nós temos a viva consciência, a partir da palavra de Deus, do ensinamento contínuo da Igreja, de que a missa é o memorial do sacrifício da cruz. O apóstolo São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11: todas as vezes que comerdes deste pão, todas as vezes que beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Então, esta ceia tem uma dimensão sacrificial. Maria viveu a dimensão sacrificial da Eucaristia de uma maneira admirável. embora não tenha participado, pelo menos não temos registro bíblico da última ceia no cenáculo, a igreja sempre viu na sua oferenda ao pai do seu filho no templo, depois de 40 dias de nascido, já um prenúncio daquilo que seria a oferenda que ela faria dele e de si mesma com ele no Calvário. Foi naquela ocasião que o velho Simeão lhe disse: uma espada de dor atravessará a tua alma e serão manifestos os pensamentos de muitos corações. A imagem de Nossa Senhora que temos aqui ao lado do altar, a imagem da padroeira da nossa arquidiocese, sob esse título de Nossa Senhora das Dores, nos retrata exatamente esta profecia bíblica de Simeão. Maria está fadada a se unir intimamente ao seu divino filho desde aquele momento que já pronunciava, por assim dizer, a sua oferenda ao pai no Calvário. Ela está unida a ele. João diz no capítulo 19 do seu evangelho: junto à cruz de Jesus estava de pé Maria. E nós sabemos que os sacrifícios eram sempre oferecidos de pé, e ela está ali de pé. É a atitude de dar oferente, tal como no templo, segundo a lei, oferece o filho ao pai, ainda criança. Depois, no Calvário, o oferece entre as dores da paixão e se oferece com ele, nos ensinando, a Virgem nos ensinando como participar frutuosamente da Santa Missa. O Concílio Vaticano II, no seu documento sobre a liturgia, Sacrosanto Concilium, exorta nós, pastores, irmãos padres, diáconos, nos exorta a ensinar os fiéis a se oferecer com Cristo ao Pai. A lição já nos foi dada primeiro por Nossa Senhora. Agora cada um de nós precisa aprender com ela a oferecer sua vida, a entregar-se com Cristo em cada missa ao Pai. O sacrifício é em forma de ceia. Ele é um sacramento, um sinal. Maria acolheu Jesus em seu ventre no mistério da encarnação. Foi o primeiro sacrário vivo de Cristo aqui na terra. Quando ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, ela se tornou modelo de todo cristão que, ao comungar, abre também seu coração para acolher Jesus. Quem nos dera ter os sentimentos, a fé, o amor de Nossa Senhora para acolher Jesus em cada comunhão. Então, estaria fora de cogitação comunhões rotineiras, frias, corriqueiras, porque esse amor ardente da Mãe Maria, ao acolher seu filho no ventre e acolhê-lo mais ainda pela fé, se torna para nós um estímulo a que, quando nós dissermos hoje, e em cada missa o amém, na hora em que nos é dito pelo ministro o corpo e sangue de Cristo, e nós fazemos a profissão de fé dizendo amém, antes de receber o sinal do pão e do vinho consagrados, este amém como que reproduz o faça-se de Maria. Quer dizer: Senhor, eu creio na tua presença. Senhor, eu abro de par em par o meu coração para te acolher com amor e fé. Essa dimensão do acolher Jesus nos remete também à visitação, irmãos e irmãs, onde Maria, como já lembrei, qual primeiro sacrário vivo da história, carrega Jesus do ventre e vai até sua prima Isabel. Jesus ainda está oculto, ela guarda o Filho de Deus ainda invisível. Mas quando ela saúda Isabel, Isabel pressente a presença de Jesus. E diz: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor vem até mim? Do meu Senhor. É Jesus, é o Messias prometido que ela sente agora com a presença de Maria. Com outras palavras, Nossa Senhora transpira Jesus. Nossa Senhora leva Jesus. E ela, cheia do Cristo, na alma e no corpo, como que recende, exala, comunica esta presença que faz com que João Batista exulte de alegria no ventre de Isabel. Eucaristia, ação de graças, mas também a Eucaristia aponta para a dimensão escatológica, quer dizer, para as realidades finais, para a plenitude dos tempos e a plenitude da obra redentora. O cântico do Magnificat, o cântico de Maria, cântico de louvor e de agradecimento a Deus, ela nos mostra essa dimensão escatológica também da Eucaristia, quando ela aponta este novo céu e essa nova terra, isto é, a situação de fraternidade. Deus exalta os humildes, eleva os humildes, é a condição da justiça, é o estabelecimento da santidade. E então haverá este novo céu e a nova terra numa fraternidade, onde todos se tornam irmãos. A própria dimensão da encarnação é prolongada, irmãos e irmãs, radiovintes, nesse mistério eucarístico. Pois se Deus assume em seu Filho a carne humana, a nossa realidade humana, ave verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria, não corpo mitológico, não corpo espiritualista, mas um corpo verdadeiro, semelhante ao nosso. Esse mistério da encarnação se prolonga na Eucaristia. Ele assumiu no ventre de Maria carne e sangue, vida humana numa palavra. Assume na Eucaristia pão e vinho, comida e bebida, para nos dizer que agora toda a criação está por ele voltada a ser santificada, até que Deus seja tudo em todos. Quando esta matéria do pão e do vinho já se tornam, pelo poder do Espírito Santo em cada missa, corpo e sangue de Cristo, é um sinal de que um dia também, conforme o projeto de Deus que nós lemos na Bíblia Sagrada, particularmente na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios, Deus será tudo em todos. Toda matéria também redimida participará dessa redenção. É a dimensão escatológica da Eucaristia. E nós confirmamos isso em cada missa. Olhe como nós dizemos na aclamação, após as palavras da instituição: todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Esta dimensão escatológica da plenitude dos tempos está presente em toda celebração eucarística. No embolismo, aquela oração após o Pai Nosso, dizemos também: enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Porque Jesus nos mandou celebrar a Eucaristia até que Ele volte. todas as vezes que comerdes deste pão, todas as vezes que beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Então, entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, está o mistério eucarístico. Presença real dele em nosso meio, palpável, força que alimenta a caminhada. Mas, sem dúvida, o próprio nome Eucaristia quer dizer ação de graças. E nós podemos dizer, no sentido mais amplo da palavra, que Maria é a mulher eucarística. Nos ensina a ser eucarísticos, mulheres e homens de ação de graças. Amamos tanto a missa, graças a Deus. Estamos celebrando-a nesse dia especial. Pois bem, ela é por excelência ação de graças. Quando alguém diz, eu vou pedir para celebrar uma missa e ação de graças, é uma redundância, porque missa já é por natureza, e toda missa, sem exceção, é sobretudo e essencialmente ação de graças pelo dom da redenção, pelo dom da vida nova que Jesus nos trouxe pela sua cruz e ressurreição. Então, quando Nossa Senhora canta no seu hino, a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ela está sendo mulher eucarística, mulher de ação de graças. Nos ensina a louvar, a bendizer a Deus. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Ah, se aprendêssemos com Nossa Senhora a reconhecer, particularmente na missa, esse grande dom da salvação que Jesus nos fez e nos dá em cada celebração. Então poderíamos repetir sem cessar com ela, o Senhor fez em mim maravilhas. O centro da Santa Missa é a oração eucarística, quer dizer, oração de ação de graças. Observem, mais uma vez nesta celebração, estamos a realizar, que quando vai começar a oração eucarística, o presidente da celebração estabelece com a comunidade celebrante um diálogo muito profundo. Primeiro diz, o Senhor esteja convosco, para dizer, só com Deus e em Deus podemos realizar a maravilha que então iremos fazer. Depois convida corações ao alto, sairmos daquilo que é rasteiro, para mergulhar no mistério infinito de Deus, no mistério grandioso do seu amor. E o diálogo se conclui com o convite, demos graças ao Senhor nosso Deus. E a comunidade responde, é nosso dever, nossa salvação. Vamos repetir mais uma vez? É dever darmos graças, mas esse dar graças é causa de salvação para nós. E Maria é mestra da ação de graças, do louvor a Deus. E esse louvor e essa ação de graças tem o seu ponto alto na oração eucarística. Aí é a ação de graças por excelência. Não precisamos de mais uma oração de ação de graças. A oração eucarística é ação de graças. É quando não se vive a oração eucarística, talvez se precise de pequenas orações que vamos encontrando aqui e acolá, ou formulamos espontaneamente, mas a oração eucarística é, por natureza, a ação de graças da missa. Senão, por que estaremos dizendo, demos graças ao Senhor nosso Deus? Maria é mestra da ação de graças. A minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ela disse isso com Jesus no seu ventre e no seu coração. Maria canta essa ação de graças louva ao Pai por Jesus, com Jesus e em Jesus, nos ensinando, irmãos e irmãs, radiovintes que nos acompanham pelos meios de comunicação, ensinando-nos hoje, neste dia especial do corpo e sangue de Cristo, e em cada missa que participamos, nos ensinando a oferecer o Cristo e nos oferecer com Ele ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim seja.
Amém.
Creio em Deus Pai,
Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi recebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,